A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Pesquisa. No programa de hoje, o nosso tema são os 500 anos da Reforma Protestante. Para conversar sobre esse tema, eu estou recebendo hoje dois convidados. Eu recebo o professor Antônio Carlos Telles, ele é doutor em teologia e atua com pesquisas na área de origens do movimento ecumênico na Amazônia paraense. É professor também da Universidade do Estado do Pará. Professor Antônio Carlos Telles, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo. E também estou recebendo o professor Fernando Arthur Freitas Neves, que é professor aqui da UFPA, é doutor em História Social e atua com pesquisas em áreas como Teoria da História, Religião e Religiosidade, História da Igreja, Espiritualidade e Secularidade. Professor Fernando Arthur, também muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo aqui na Rádio Web.
Obrigado.
Mais uma vez agradeço aos nossos convidados. E para começar esse programa, eu queria que eles comentassem um pouco do contexto, das motivações que levaram à ocorrência desse movimento marcante que, como eu falei, está completando 500 anos, que é a Reforma Protestante. Quais foram as situações políticas e da própria organização religiosa que levaram à ocorrência desse fato tão marcante para a religiosidade no mundo todo? Professor Antônio Carlos.
Nenhum acontecimento histórico acontece do nada, desce de paraquedas pronto. Né? Ele necessita de um tempo, às vezes bastante longo, quem sabe de séculos, de preparação de toda a situação, de todo o ambiente. Então, uma série de circunstâncias, durante, especialmente a partir do século XI, século XII, vão se agregando e quando chega no início do século XVI, a situação se torna, diria, irreversível. Chega-se a um ponto em que alguma coisa tem que acontecer. Ou seja, há o próprio colapso do sistema medieval em termos de produção, a própria decadência moral, espiritual do clero, da hierarquia, da igreja. Os camponeses estão em pé de guerra, insatisfeitos com a sua própria condição. Enfim, há a eclosão aqui já da necessidade do ser humano começar a ser ouvido, uma guinada antropológica, né? Na maneira como o ser humano se percebe. O ser humano passa a ocupar uma posição mais central em termos de referência do que é a vida, enfim. Então, essas tendências, esses fatores vão se agregando e chega-se ao começo do século XVI numa crise para a qual tem que se buscar ou tem que surgir alguma solução.
Professor Fernando Arthur.
Um conjunto de circunstâncias que acabaram por desaguar na reforma, né? Quer dizer, grosso modo, nós podíamos até pensar que a reforma como um longo processo, da forma como se refere Antônio Carlos, quer dizer, desde o século XI, aquele mal-estar na alma, mas era também um mal-estar material, né, que se expressava materialmente. Grosso modo, nós poderíamos aqui tentar pensar uma outra perspectiva. Por exemplo, é que o anúncio do primeiro milênio, em que havia uma cultura muito intensa, solidificada até, de que o chamado milenarismo significaria uma expectativa de ressurreição, esse fenômeno, uma vez que o ano 1000 se realiza, ele não acontece enquanto tal, em que pese haver movimentos de esperança que renovaram essa perspectiva, ele acabou por não realizar. E isso cria, por assim dizer, junto com outras determinantes, um vazio espiritual bastante expressivo. Por outro lado, a institucionalidade da igreja se fortaleceu e ela cristalizou um modo de viver e de experimentar a fé. Esse modo de viver e experimentar a fé foi questionado, ele não foi aceito de pronto. Mas o fato da instituição ter mecanismos de poder, inclusive de combater essas outras formas que se levantaram, que acabaram ficando conhecidas porque a instituição denominou de heresia, eles continuaram a demonstrar esse mal-estar com a forma de se vivenciar a religião, sobretudo porque a religião era muito demonstrada e o efeito das narrativas da demonstração tem a ver com a monumentalidade dos templos e a monumentalidade de uma crença manifesta exteriormente. Embora seja um estudo lateral, o Marx não se preocupou, por exemplo, com o conjunto da reforma ou os impactos que ela teve. Mas ele dedica, e eu tenho insistido nesse aspecto, que num momento até que ele ainda está se formando e está redigindo notas que depois vão se consolidar mais nas suas, no, nos seus estudos dedicados à publicação, nos manuscritos econômico-filosóficos, ele consegue encontrar, enxergar uma grande transformação que Lutero produziu, que é a religião que era exterior, ele transforma isso para dentro do coração do homem. E essa é um impacto de grande proporção que desestrutura e faz cindir a noção do holismo que a Igreja Católica, do universalismo que a Igreja Católica havia imprimido até então.
Quer complementar, professor?
Há um aspecto que eu creio muito importante, é o seguinte, que com todo esse poderio, com toda essa autoconsideração de ser a portadora da autoridade, tanto terrena quanto espiritual, a Igreja assume um papel de salvaguarda da humanidade. E aí, especialmente a peste, século XIII, a mortandade de um percentual muito alto da população europeia, começa a solapar esse papel, né? A Igreja começa a perder essa credibilidade, esse caráter de a grande protetora, né? As pessoas começam a perceber que começa a vazar alguma coisa. Então, essa perda da autoridade espiritual, me parece que, de certa forma, ela é compensada pela multiplicação dos artifícios de repressão de todo e qualquer divergência interna.
Uma coisa que eu achei interessante, o professor Antônio Carlos, ele falou uma mudança no próprio âmbito, vamos dizer, das ideias, né, em como o homem se concebe de uma outra forma nesse momento de mudança, e o professor Fernando falou da questão de como essa religiosidade saiu de uma externalidade, passou a ir pro coração, para dentro do próprio homem, né, para ele manifestar isso, e aí isso vai até o quem era Martinho Lutero, né? Mas assim, além da gente querer saber quem é Martinho Lutero, eu queria justamente saber disso. Como é que foi a participação popular? Como é que os indivíduos, né, se mobilizaram também em torno dessas ideias, né? Como é que isso chegou às mentes, a essa forma das pessoas se agregarem em torno dessa nova forma de expressar a sua religiosidade, enfim? Como é que isso se difundiu realmente para se tornar um movimento tão expressivo que hoje a gente está relembrando aqui?
Tem contemporâneos, né, que partilham das dúvidas que o Lutero tem, embora não partilhe da solução que ele apresenta. O Erasmo também partilhava dessa condição de que o modo como se expressava a religiosidade, sobretudo como ela era dirigida por uma igreja completamente apartada de qualquer outra noção que não a sua própria, ou seja, ela não era capaz de perceber nem de captar o que eram as experiências de religiosidade que tinha a ver com a nação, ainda em nascimento, que tinha a ver com as necessidades mais urgentes que as condições de vida naquele instante se apresentavam, foram elementos importantes para se desvencilharem dessa autoridade que o Antônio Carlos já se referiu. Uma situação bem expressiva para demonstrar isto é, por exemplo, quando o combate às ideias da reforma na Inglaterra, mesmo humanistas como Thomas More, se torna um perseguidor ativo, chegando a participar dos interrogatórios, porque ele desconfiava em absoluto, em todos os modos, do que aquela reforma podia representar. E ele acaba sendo tragado pelo próprio espírito da reforma em Inglaterra. Então, por não perceber também, ou ainda que tenha percebido, que havia uma expressão de poder nessas disputas religiosas. Não era simplesmente uma forma de vivenciar a religião, mas também é como o poder se organiza e institucionaliza nessas religiões. Um dos importantes colaboradores e mesmo até um instrutor da reforma, que depois vai acabar sendo alijado, Thomas Mizzer, ele era capaz de ter uma pregação muito mais colada na urgência das necessidades materiais das comunidades camponesas e exatamente por isso foi banido e reprimido. Então, o fato de partilhar desse incômodo, desse profundo desconforto da alma, não significa necessariamente que todos subscreviam um mesmo caminho para a reforma. Haviam caminhos diferentes para a reforma e o caminho que acabou se fortalecendo e se consolidando foi o que o Lutero expressou.
Que fatores seriam esses que, de repente, fortaleceram essa visão do Lutero para essa reforma, professor Antônio Carlos?
Lembrando que a Alemanha não é um país central. Nesse momento, a Alemanha é, de certa forma, periférica. E lembrando também que há na Alemanha, nas camadas populares, uma insatisfação muito grande na maneira como a Igreja estava presente na Alemanha. E a Igreja, como ainda se autoconsidera essa autoridade suprema, ela vai perdendo a noção do quanto ela está sendo exploradora, né? A ponto de o ápice da coisa, da revolta de Lutero, vai ser a venda de indulgência lá com Tetzel. Mas, no primeiro momento, Lutero consegue cativar a própria população mais pobre, camponesa da Alemanha, e à medida que o movimento é detonado, ele começa, já no momento, não no primeiro momento da resolução do seu problema espiritual, mas já no segundo momento, ele consegue perceber que estrategicamente só a mobilização das massas não vai resolver nada. E que ele necessita, então, e aí ele percebe que sem o apoio da classe da nobreza, ele não vai, o movimento não vai muito adiante. E aí a grande divergência entre Lutero e Thomas Müntzer, né? E aí eu quero tocar numa questão que eu acho que é pertinente nesse momento, que é um assunto que me interessa nesse momento, é tentar fazer uma leitura, de certa forma, psicanalítica de Lutero. Porque o Lutero, quando é transferido de Erfurt, onde ele começa os estudos, para a Universidade de Wittenberg, essa angústia, para mim, é claramente uma descrição de uma neurose religiosa. A angústia, a depressão, os problemas com o pai, com a mãe, a angústia por não ter uma referência de carinho, de aconchego, de amor. O que, que ele está procurando? Então, o primeiro momento de Lutero, ele não está procurando reforma à igreja, nem a ordem social. Ele está único e exclusivamente querendo resolver o seu problema de alma, a sua angústia. Então, a maneira como ele resolve, né, que é a questão de encontrar um Deus em quem ele possa confiar. Isso é muito importante na própria técnica psicanalítica, né? Encontrar confiança, o descanso para a alma. É isso que ele encontra. Então, me parece que isso aí é decisivo para ele peitar a estrutura e a hierarquia da igreja da forma como ele enfrentou. Então, me parece que essa postura dele acaba cativando as massas, como que dizendo assim, encontramos o nosso herói, encontramos o cara do momento, né? Então, mas ele percebe que só cativar as massas não é suficiente. E aí, num segundo momento, é que ele consegue perceber estrategicamente. Eu necessito cativar também a nobreza para esse projeto. Então, a maneira como Lutero resolve seu dilema pessoal é completamente diferente como Müntzer, por exemplo, resolve. Müntzer chega à conclusão de que esse reino de Deus tem que ser implantado destruindo-se o inimigo, que é a igreja. É na espada, na revolução social. Eles juntam os camponeses e vão para a luta. E aí há o grande impacto com Lutero, e Lutero vai, então, apoiar os movimentos que vão massacrar esse movimento camponês.
Professor Fernando, acrescenta alguma coisa?
Tem um componente que também é muito, um tanto negligenciado, é o peso que a igreja, quando fala, olha, a igreja, o poder, ela tem um terço das terras cultiváveis na Europa como um todo, e isso significa dizer que na Alemanha também. E um fenômeno que é muito importante. Por quê? Porque quando se revolta contra essa autoridade da igreja, ela é muito penalizada exatamente economicamente, porque ela perde as suas terras. E essa é uma característica de todo o norte da Europa. A expropriação das terras da igreja nesse processo da reforma significava exatamente atacar a capacidade do poder de reprodução econômica da igreja. E quem se beneficiou disso? No rastro das disputas entre os camponeses e os senhores, estavam também essas terras da igreja. Quem se beneficiou da expropriação das terras da igreja foram as classes senhoriais, seja na Alemanha, seja na Escandinávia, seja na Inglaterra. E esse é um componente que também precisa ser dado um peso que recoloque as forças como elas estão na disputa, porque os conventos, por exemplo, eles não são só o convento, pensando só o templo, só a área, a região de contemplação, de negação do ócio. Não, tem toda uma terra cultivável no entorno, tem toda uma série de camponeses com obrigações feudais vinculadas e presos àquelas terras, que acabam sofrendo o impacto dessas transformações.
Um aspecto que eu queria ressaltar, que eu acho que também tem a ver com isso, como difundir esses ideais, né, que estavam surgindo ali. Eu queria que você discutisse um pouco desse papel da imprensa, né? A imprensa tinha acabado de ser descoberta, sendo criada por Gutenberg no final do século XV, e aí uma das ações, né, Lutero, é justamente difundir esse conhecimento da Bíblia, né, a partir dessa nova técnica, né, que surgiu anteriormente, né? Como é que esse novo aparato técnico, né, vamos dizer, essa nova forma de lidar com o conhecimento, de proporcionar a leitura, também pode ter impulsionado, valorizado a divulgação desses ideais que estavam surgindo ali, professor Antônio?
Lembrando que a prensa do Gutenberg está engatinhando, né? Aquela roscona lá É um de cada vez, é um papel de cada vez. Né? Uhum. Então, uma coisa ainda, para os nossos padrões atuais, absolutamente precário. Mas o momento ele é tão crucial, há uma sede tão grande de novas ideias, de arejamento da vida, que quando Lutero afixa, pelo menos, eu ainda acho que talvez até ele tenha pregado mesmo de fato, é uma contestação se ele cometeu ou não o ato de pregar, mas isso é secundário. Mas as 95 teses chegam até as fronteiras da Alemanha em 14 dias. A coisa circulou, a coisa teve... É a questão do que a gente citou no momento, no início. A questão do momento. O momento era tão crucial, havia um desejo tão grande de arejar que essas notícias falham como fogo no capim seco. Né? Chegam à Alemanha em 14 dias, em questão de meses, chega ao centro do poder. Chega a Roma e começa a incomodar Leão X, que era o Papa. Então, a circulação de ideias vai ser central nesse momento e vai ser central também nesse segundo momento pós-Worms, pós-concílio, a dieta de Worms, em que Lutero vai se dedicar à tradução para o alemão do povo. Então, a página escrita vai ter um significado fundamental, inclusive para o próprio processo posterior da unificação alemã. Vai ter um significado cultural e, acoplado a essa circulação maior de ideias, vem uma série de novidades que Lutero traz, como, por exemplo, a ênfase na educação, inclusive a possibilidade das mulheres serem educadas, serem letradas.
Professor Fernando?
Exatamente, essa é uma discussão que também precisa ser desmistificada. Né? A descrição que o Antônio fez é exatamente isso. É uma prensa manual, então os recursos que ela tinha para fazer uma reprodução em massa é muito pequeno. E aí tem que também estar atento. Quem lia? Não é uma sociedade de letradas. Né? Então, também imaginar que o impacto se deu pelas pessoas que leram propriamente dito em massa, isso não é apropriado. As formas de recepção, que é a leitura em voz alta, a leitura que era feita por um membro que sabia ler e fazia a leitura, e ou ele fazia a leitura ou ele expressava o que ele já havia feito, lido no texto ali na frente das pessoas que estavam da audiência, né? Seja em casa, na família, seja mesmo na igreja. Então, esse caráter é importante esclarecer para evitar essa noção que parece que todo mundo se alfabetizou ou estava se alfabetizando a partir dessa expressão. Isso não é real. Mas o impacto da circulação de ideias que ela permitiu, e sobretudo a lógica da tradução, aí tem um impacto que é muito mais, de maior qualidade, né? que é na própria língua do povo. Porque se você considerar, por exemplo, até o século XIX, o mundo europeu é um mundo analfabeto. Então, também é importante dizer quem é que são os letrados. Os letrados são um segmento muito pequeno, mesmo às portas da Revolução Francesa.
A ordem, acho que talvez seja... A reforma não vai acontecer por causa do letramento da população. Uhum. Pelo contrário, as ideias da reforma, mesmo no meio de pessoas analfabetas, proporcionar um desejo de leitura.
E também se fala muito da contra-reforma, né, como uma resposta da Igreja Católica a esses novos ideais. Né? E quais foram esses ideais que a Igreja tentou atualizar ou tentar atender essa população da época que já estava em contato aí com esse novo ideário, com esse novo momento político, econômico, social? Quais foram as bases desse movimento de contra-reforma em relação à própria reforma protestante? O que, vocês destacariam?
Olha, a contra-reforma, ela... em que pese estar inscrita no mesmo procedimento de reforma, ela muito pouco reconheceu de equívocos que ela tenha cometido. Muito ao contrário, ela reforçou os caráteres de validade que ela dava às suas teses. Porque as disputas sobre transubstanciação ou consubstanciação, em si mesma não era a disputa que estava em Trento. Foi só afirmar a única verdade no catolicismo de Roma. Portanto, continuar a rezar a missa em latim, de costas, questões que só o Concílio Vaticano II, por exemplo, já foi alterar, ou seja, quase 450 anos depois, não autorizam em reconhecer que a contra-reforma seja uma capacidade de se repensar. A Igreja ela não se repensou em Trento, terrivelmente, e ela pagou por isso, sobretudo, porque não foi capaz de dialogar com o seu próprio século. E ela não dialogava sequer com aqueles que dentro da Igreja... Lutero estava dentro da Igreja quando fez a sua crítica, assim como John Hus anteriormente também estava dentro da Igreja quando fez a sua crítica. Com as experiências das ordens mendicantes também foram duramente perseguidas pela igreja. Então a igreja tem uma dificuldade grande de dialogar com outras experiências religiosas que não aquela que ela sacraliza como sendo a verdadeira.
Saliento duas questões. A primeira é que é preferível falar, ao invés de reforma e contra-reforma, de reformas e contra-reformas. E ao mesmo tempo relativizando o que, que são esses processos. E o que se percebe é que tanto nas reformas quanto nas contrarreformas, o século seguinte já demonstra as suas contradições. A própria igreja chamada protestante, em menos de um século, já está praticando as mesmas coisas que se condenava. E no próprio Lutero nós encontramos muitas contradições. O próprio Lutero defende, por exemplo, uma coisa chamada sacerdócio universal de todos os crentes, que na prática seria uma quebra da hierarquia católica. Mas a própria igreja protestante, logo em seguida de Lutero,
se organiza.
Já se organiza como superestrutura, já perde a capacidade do diálogo, já se impõe como a detentora da verdade e da doutrina correta. Da mesma forma, as contrarreformas. Se, por um lado, é, digamos, uma tentativa fabulosa de moralização, né? Moralização, principalmente a imoralidade sexual que reinava na época, vai revoltar Lutero, né? É, a viagem de Lutero de 1510 a Roma, ele descobriu que tinha bordel especializado só para monge, né? Então me parece que a Inácio de Loyola vai pelo menos fazer esse trabalho de moralização, de fazer com que o clero, além de uma grande capacidade intelectual, sejam pessoas de uma determinação estoica de servir a igreja com sinceridade e com a sua alma. Mas tanto a igreja protestante quanto a igreja católica, pós-reformas e contra-reformas, vai manter essa dificuldade muito grande de dialogar com as bases, dialogar com a população, e, enfim, ter pelo menos um mínimo de maleabilidade doutrinária e, em relação à sua presença.
É, Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje o nosso tema é 500 anos da Reforma Protestante. Estamos recebendo hoje o professor Antônio Carlos Teles e também o professor Fernando Arthur Freitas Neves. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje está falando sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Hoje estamos recebendo o professor Antônio Carlos Teles, que é doutor em teologia, é professor da Universidade do Estado do Pará e atua com pesquisa na área das origens do movimento ecumênico na Amazônia Paraense. Também estamos recebendo o professor Fernando Arthur Freitas Neves, que é professor aqui da universidade, é doutor em História Social e atua com pesquisas na área de Teoria da História, Religião e Religiosidade, História da Igreja, Espiritualidade e Secularidade. De volta aqui para a nossa conversa, a gente já falou no final do bloco passado um pouco do movimento de contrarreformas, como o professor Antônio Carlos comentou. Agora sim, vamos dizer, um legado ou as transformações que a Reforma Protestante causou, além de afetar, vamos dizer, a própria Igreja Católica, né? Ela também teve transformações dentro do seu próprio movimento, vamos dizer assim, com, por exemplo, surgimento de novas denominações, novas igrejas, né, que foram sendo gestadas depois desse processo aí de Martinho Lutero. Queria que vocês destacassem, apesar de, vamos dizer assim, dessa diversidade de movimentos, de denominações, o que que une essas diferentes igrejas, essas diferentes perspectivas em torno ainda hoje do que seria a Reforma Protestante? Quais são os laços que há entre esses movimentos que a gente conhece hoje com o movimento que surgiu há 500 anos?
Essa é uma pergunta bem difícil. Vou escolher um aspecto para abordar que sempre me causou também um certo estranhamento. Os grupos que migram para a América, sobretudo, protestantes que migram para a América no século XVII, eles foram motivados pela perseguição religiosa. Então, quer dizer, aqueles lugares que já institucionalizaram as igrejas, a Inglaterra, a Escócia, na França, lutas entre católicos e protestantes, e que migram na expectativa de descobrir uma nova terra onde eles pudessem viver e experimentar suas religiões, eles carregam consigo o mesmo imaginário do mundo medieval católico. Isso é um aspecto muito importante. Então, olha, o que, os une? Assim? O medo do inferno, o medo da danação eterna, a expectativa que o pecado está ali na frente. Então, existe um cesto de crenças que não se dissociaram. Elas ainda estão presentes nesse imaginário religioso cristão. E o que as afasta? seguramente as respostas, né, que são as respostas que os segmentos tendem a dar. O catolicismo, ele se armou na ideia de um credo, longamente consolidou a noção de um credo que estipula todo o ordenamento do que é a crença de um católico. E as diferentes igrejas protestantes também vão encontrar apoios distintos que vão regular desde uma ética e uma crença difusa, talvez o termo não ajude, mas uma crença elástica na salvação. Acho que talvez isso possa ser mais esclarecedor. Claro, estamos falando do protestantismo histórico. O pentecostalismo e o neopentecostalismo são matrizes já bem diferenciadas e aí não é tão apropriado esse tipo de elaboração que eu estou construindo aqui.
Professor Antônio Carlos.
No caso do protestantismo, ele vai adquirindo matizes de acordo com as circunstâncias para onde ele vai se espalhando, né? As igrejas, especialmente na Inglaterra, dentro da igreja da Inglaterra, se nutre uma coisa chamada puritanismo. Ou seja, diferente, por exemplo, do calvinismo, que é aquela visão mais legalista da coisa, né? Mais jurídica, o puritanismo vai acentuar a intensidade da experiência pessoal com Deus. Isso envolve principalmente as questões emocionais, né? Enfatiza-se muito a questão da santidade pessoal. E o puritanismo, que é o puritanismo que vai sofrer a perseguição dos anglicanos, que vai para a Nova Inglaterra, vai ser justamente esse protestantismo que busca uma ética de vigilância absurda sobre os comportamentos individuais. Uma moral sexual, um ascetismo muito grande. E aí eles herdam também do calvinismo aquela fé de que o trabalho honesto, o trabalho diligente, é uma forma de glorificação a Deus, né? E o que vai ser fundamental para a própria origem da nova nação, né, norte-americana. É esse protestantismo que vem majoritariamente para o Brasil. Esse protestantismo que vai formar primeiro os Estados Unidos e depois já vem coado aí por uma série de outros fatores, ele chega ao Brasil já dentro do acordo de que os Estados Unidos se constitui como a grande nação, ou novo Israel, incumbido da salvação do destino manifesto. Então, quando esse protestantismo, que é diferente do caso da igreja luterana, por exemplo, que vem direto da Alemanha como igreja de migração e não de missão, eles vêm, de fato, com a convicção de que são os grandes enviados de Deus para salvar a América Latina, a África, a Ásia, dos seus falsos cultos, dos seus falsos deuses. E aí entra uma questão que é fundamental, que é a questão da afirmação identitária, que é uma pergunta que se faz em relação à Igreja Católica. Aí talvez uma coisa que, um fator que unifica praticamente todos os protestantismos que chegam com missão, se definir, se autodefinir como anticatólico, que é um discurso que já está bem defasado hoje, mas a igreja protestante chega ao Brasil, tanto a presbiteriana, quanto a batista, quanto a congregacional, vem se afirmando como anti-Maria, anticatólico, antipapa, ancorados numa escatologia pré-milenista, que coloca o Papa como a besta do Apocalipse, uma série de discursos bem a cara assim do American Way of Life, ou da sociedade, especialmente a sociedade do sul dos Estados Unidos, né, que vem demarcar muito claramente, nós não somos católicos, pelo contrário, nós somos anticatólicos. Então essa questão da identidade também é muito presente na forma como o protestantismo se instala na América Latina, especialmente no Brasil.
E é possível falar de, por exemplo, reflexos dessas missões, da reforma ainda aqui na Amazônia, que já foi colonizada depois de todo esse processo, principalmente na Europa, né? Que aí foi século XVI, né? Aqui, por exemplo, Belém surgiu no século XVII, né? E muitas cidades foram ordenamentos, né? Missões religiosas, jesuítas, enfim, que já tinham muito dessa tradição católica, né? Como é que essas novas ideias, esses novos movimentos chegaram aqui à Amazônia, por exemplo?
Há relatos de que protestantes teriam estado no século XVII, XVIII, em viagens exploratórias, mas não é algo tão preciso ou tão consolidado que pudesse ganhar relevância. Decididamente, no século XIX, você tem uma intervenção mais expressiva, né? Quer dizer, inclusive no bispado do Dom José Afonso Moraes Torres, que é de 44, ele faz denúncias ao governo, ao poder civil, sobre a penetração de protestantes que distribuíam bíblias, né, chamados biblistas, comportores, que haviam penetrado e ido até o Peru. E também uma campanha nos Estados Unidos na década de 50, nos jornais de 50, dizendo sobre a importância da abertura da navegação do rio Amazonas e que isso permitiria uma penetração protestante. Houve, novamente, queixas em relação a essa conduta e isso vai ampliar o sentido também, se há uma identidade anticatólica, também há uma identidade católica que respondeu a essa provocação. O pastor Kidder, quando esteve na Amazônia, sentiu diretamente essa expressão, porque ele, quando tentou organizar os cultos, ele foi comprimido, no sentido de que as prédicas feitas, realizadas por ele, tinham exatamente esse caráter, né? Dizer antipapa, antipapista, antimaria. Depois, também com o Dom Macedo Costa, propriamente dito, né? Também o Dom Macedo escreveu Pastorais contra o protestantismo. Tem um estudioso do protestantismo na Amazônia, Davi Gueiros, que diz que os protestantes foram muito importantes na defesa de uma cultura republicana, de liberdade de imprensa. De fato, eles têm importância, mas eu tendo a colocar essa penetração de uma forma menor, porque, em rigor, eles não conseguiram influenciar e formar igrejas. Igrejas mesmo só vão se consolidar já na virada do século XIX para o século XX. Quer dizer, as iniciativas já de outros pastores, Nelson, que é bem posterior, que fala igreja propriamente disso. Mesmo os americanos que vão para Santarém, se instalam em Santarém, eles têm uma comunidade religiosa também muito estreita. Também ela não conseguiu conformar o papel de missão. Ela acabou assistindo apenas aqueles que estavam no circuito da fé religiosa, que migrou com eles. Então, não significa que não tenha havido tentativas, mas o solo não semeou aquilo que era esperável. Curiosamente, isso é muito importante e a gente não dá o peso devido, a semente que mais vai florescer será exatamente a semente dos pentecostais a partir de 1910, não do protestantismo histórico. O protestantismo histórico ele sempre acabou discutindo muito mais com a base de imigração. Quer dizer, tem uma comunidade importante de ingleses que formam o cemitério dos ingleses ali na frente de Soledad, os anglicanos, né? Uma igreja batista, a primeira igreja batista que há pouco fez 100 anos, mas também não conseguem ir para muito além disso. Já os pentecostais, eles semearam e colheram uma expressão que não é desprezível se comparado aos outros que, do ponto de vista teológico, inclusive tinham uma bagagem bem mais sólida, ou se não, ou pelo menos mais vasta. É uma característica que é importante pesar, porque de um sucesso de um e o outro nem tanto, né? Quer dizer, os objetivos também eram distintos.
Professor, esse protestantismo histórico, que são as igrejas batistas, congregacionais, de certa forma os anglicanos, presbiterianos que chegam em 1859, ele gera um tipo de protestantismo, de certa forma, eu não diria elitista, mas um protestantismo que atinge principalmente a classe média. Não consegue atingir nem a elite, nem o povão, porque é um protestantismo muito preocupado com a doutrina, então necessitava de um certo nível de compreensão, de leitura para poder acessar os conteúdos de fé, como a justificação pela fé, a salvação pela graça, uma série de coisas que protestantes... E por isso é importante a criação das chamadas escolas dominicais, né, que são escolas mesmo, onde as pessoas aprendiam, ensinavam e aprendiam a Bíblia, inclusive com classes específicas para crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos, né? Eu vivi dentro dessa tradição presbiteriana durante muito tempo, né? Que vai ter um valor muito cultural, mas que não consegue alcançar o povão. Essa guinada vai acontecer a partir do movimento pentecostal de 1910, né? Com a chegada dos missionários
Gunnar Wingren
e Daniel Berg, que na verdade são suecos
passaram pelos Estados Unidos, né?
E aí tem um pesquisador chamado Paul Chapinski, que faz um relato bastante gozado da situação, é de que, não sei se qual deles que sonhou, não sei se foi o Gunnar ou o Daniel Berg, que sonhou lá na sua comunidade, já pentecostal lá nos Estados Unidos, que deveria, e Deus estava orientando para vir para um lugar chamado Pará. E aí o Chapinski diz o seguinte: ora, naquele momento o Pará e o Amazonas eram os principais exportadores de borracha lá para a indústria automobilística. E todo o caixote estava escrito lá, borracha do Pará. Então ele consegue relacionar uma coisa com a outra, que essa visão, talvez a visão do céu tenha sido uma visão no porto, talvez de um caixote, alguma coisa assim. O fato é que eles vieram sem ira nem beira e se instalaram ali na Praça da República, e em pouco tempo eles fizeram um racha ali na primeira igreja batista ali da Praça da República. Em pouco tempo eles começaram a cativar pessoas que essas igrejas históricas não conseguiam cativar, que é o povão. Há uma série de teorias, talvez a principal seja o fato de que a gente está no êxodo rural, as pessoas vindo do interior, e o sentimento de solidão, o sentimento, a necessidade de reconhecimento. Enquanto as igrejas históricas são aquelas igrejas onde as pessoas precisam ter um certo letramento, a uma rigidez maior, as igrejas pentecostais conseguem colocar um terno e uma gravata na pessoa, a pessoa começa a ser chamada por todo mundo e abraçada como irmão, um ambiente muito mais, eu diria, acessível, né? Onde as pessoas de classe baixa se sentem muito mais à vontade, são muito mais acolhidas, e principalmente onde qualquer um pode pregar no seu linguajar e gritar à vontade, extravasar as suas emoções, né, dentro do ritual, da forma como eles prestam seus cultos. Essa é uma das formas de explicação do fenômeno crescimento pentecostal, né? Agora, se a gente quer colocar o neopentecostalismo na esteira do protestantismo, eu creio que a coisa já fica um pouco mais complexa. Há uma pesquisa agora lá na UEPA, alguns professores estão produzindo um material ligando o protestantismo histórico à modernidade, mas ligando os neopentecostais a um clima pós-moderno, pela perda da necessidade de lógica doutrinária, perda da necessidade de uma referência histórica mais concreta, ou seja, com os neopentecostais, dentro desse clima pós-moderno, a fé se torna uma espécie de self-service, onde cada qual vai lá, monta o seu prato, traz um elemento de uma igreja histórica, ou seja, o uso da Bíblia, mas traz o culto da Igreja Assembleia de Deus, as técnicas são de mercado, né? Uhum. De mercado, alguma coisa da Umbanda, utilização de símbolos do sagrado, a maneira como se lida com os símbolos do sagrado já remete à Umbanda. Eu, nas minhas observações, já vi coisas assim também, alguns êxtases que me remetem muito mais, dentro do meio neopentecostal, muito mais a Preto Velho do que, por exemplo, a tradição propriamente protestante.
Queria apontar uma outra coisa. Eu acho que é de conhecimento, é uma das principais reflexões que já foi feita em torno da reforma protestante, e também uma das mais conhecidas, é o trabalho do Max Weber, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, que ele talvez, não sei se é correta a minha interpretação, busca relacionar como a reforma protestante também está relacionada a esse novo momento de emergência, de um novo modo de produção, de relações sociais, né? De organização social. Como é que vocês veem, por exemplo, esse trabalho histórico, né? De referência, ele ainda é válido? E que lições ele traz para a gente compreender um pouco desse legado, das transformações que a reforma protestante trouxe para o mundo?
Primeiro que essa é uma leitura que ainda tem muito a dizer e a nos ensinar. Então, eu acredito que nós devemos procurar polemizar assim, o caráter do que existe de vocação, da ideia, da noção de vocação. Quer dizer, com uma vocação que é católica, muito mais voltada exatamente por essa noção da exterioridade, que me referi anteriormente quando me referi a outro Marx, no caso Karl Marx, enquanto que a vocação protestante dialogando com a experiência do trabalho. Porém, tem um vício que faz como uma linha direta, dizendo que, olha, a ética protestante, ela dá ou ela é equivalente da ética capitalista. Não é razoável essa linha direta, né? A ética protestante, ela é capaz de dialogar com a vocação para o mundo do trabalho que o capitalismo propicia. Não significa dizer que ela é a única também. Porque você vai dizer, tá, então no Japão não tinha protestante, em grande maioria, e ainda assim o capitalismo floresce. Então não é uma lógica que você possa dizer que ela é inerente ou ela é a essência do capitalismo. Não, o que ela permite é uma noção pragmática em relação ao tempo de vocação, né? Quer dizer, o tempo que você se volta para o mundo do trabalho, ele é um espaço de realização. Daí a ideia de que esse espaço de realização é um espaço sagrado. Nesse sentido, a leitura de Weber, ela é muito importante, mas, por outro lado, traduzir isso como sendo uma determinação ou uma consequência em si mesma, acredito que é um tanto quanto abuso, que o próprio Weber não se dispôs a fazê-lo.
Eu já ouvi até coisa pior, dizendo que o capitalismo é fruto do protestantismo, fruto direto, né? Ou seja, o protestantismo é o grande culpado da história toda. Mas a leitura de Weber é pertinente, né? É necessária, principalmente pela questão da racionalidade. Qual é a racionalidade que Weber descreve? E eu diria até, de certa forma, muito simples, né? Que quando o protestantismo, especialmente o protestantismo calvinista puritano, combate veementemente os vícios, ou seja, o cara não vai gastar dinheiro com cachaça, no caso, gin, não vai gastar dinheiro com excessos, com farra, com mulher, e ele se devota por uma questão de convicção, de que ele é vocacionado para servir a Deus através do trabalho, há uma consequência absolutamente natural, que é, como lá, ganhar dinheiro e a ascensão social. Então, o que Weber verifica é que os protestantes, especialmente os de tom calvinista, eles têm uma tendência, não quer dizer que todos enriqueceram, à ascensão social estatisticamente comprovada em relação às populações católicas. Isso não coloca de forma alguma essa questão de causa e efeito, uma relação de causa e efeito, mas que contribuiu, né, para a formulação, para a formação de uma classe que pensa, que raciocina a sua fé em termos também de progresso social pelo trabalho.
A gente está chegando no final do programa e é importante tudo que a gente discutiu aqui, mas eu acho que hoje, se falar de religião, a gente está sempre falando muito de reconhecimento da diversidade, de valorizar o outro, né, de compreender, de respeitar. E hoje se fala muito, né, de intolerância. E para a gente fechar esse programa, eu queria que a gente discutisse um pouco de como é que isso que a gente falou dos ideais, dos valores do protestantismo também podem ajudar a gente a refletir sobre esse momento, né, essas necessidades do nosso momento de repensar nossa forma de lidar com o outro, de lidar com a diferença, de lidar com outras religiosidades. De que forma, por exemplo, o protestantismo pode ajudar a gente a pensar essa nossa relação com o outro, com o diferente?
Eu creio que toda experiência histórica, toda experiência religiosa, toda experiência espiritual, ela traz alguma coisa de resposta àquele momento, mas ao mesmo tempo ela te abre horizontes para você observar que vai no futuro enfrentar experiências diferentes. Ou seja, o mundo hoje é completamente diferente do mundo do século XVI. Se por um lado é importante, por exemplo, no meu caso, que protestantes tenham a sua referência naquilo que foi fundamental para Lutero, que foi a justificação pela fé, a paz com Deus, mas isso não autoriza o protestantismo, e aí eu creio que foi o erro da segunda geração, de se colocar quase como um substituto da Igreja Católica. Agora somos nós que somos o dono da doutrina correta. Salvação única e exclusivamente, se era, não há salvação fora da Santa Madre, agora parece que não há salvação também fora do protestantismo. E aí eu quero olhar justamente para as demandas do mundo contemporâneo. Um mundo fragmentado, um mundo em que não se sente da razão para o Fukuyama, né? Mas a vivência refere esse momento. Então é fundamental, me parece, a gente, no caso do protestantismo, fazer a sua reafirmação de fé, dessas coisas centrais, como grandes descobertas de fé, autonomia do sujeito para pensar, para ler, enfim. Mas que isso não deve ser um impedimento para relação com o diferente. Acho que aí é a grande questão. E aí eu lembro de um teólogo católico chamado Hans King, levando em conta que a religião continua sendo um fator fundamental na maneira como as pessoas experimentam a vida e se relacionam umas com as outras. Ele afirma que se não houver paz entre as religiões, não dá para esperar paz no mundo. E aí eu coloco um termo de responsabilidade, não só para o protestantismo, mas para o catolicismo. A busca da relação, da aproximação, da busca de compreensão do outro diferente. E aí nós temos alguns movimentos que, para mim, são proféticos, extremamente relevantes, apesar das dificuldades que enfrentam, que são os movimentos ecumênico e movimento interreligioso. Nós temos as duas instâncias aqui em Belém. São movimentos de meia dúzia de gatos pingados, que não conseguem, digamos, traduzir essa forma de pensar a fé em termos de número, mas que são importantíssimos porque trazem à tona a possibilidade de uma vivência católica, de uma vivência confessadamente evangélica, mas aberta ao outro, aberta ao diálogo. Aberta, por exemplo, a fazer uma leitura da própria reforma a partir daqueles aspectos que foram invisibilizados pela própria historiografia oficial da Igreja. Né?
Professor Fernando Arthur.
Nós estamos em Belém do Pará, que abriga a maior manifestação católica da América do Sul, pelo menos. Vamos concorrer lá com Nossa Guadalupe no México, que senão tem tensão. Ao mesmo tempo, é o lugar de nascimento, por assim dizer, da maior Igreja evangélica, que é a Assembleia de Deus. Isso poderia nos ajudar a pensar mais para uma relação de diálogo. Mas se nós deixarmos de ver só o nosso umbigo, nós vamos ver que os cristãos são minorias nas grandes religiões, na China, na Índia, no Islão, na área de influência do Islão, na África, no Oriente Médio. Então, é importante reconhecer que são diferentes formas de convivência religiosa que se estabeleceram, e dentro dessas convivências, outras séries de experiências religiosas. Então, os diálogos, eles são necessários como necessidade para a vida. Não é só porque eu tenho que respeitar. Não, essa é a questão. Nós precisamos confiar que existe um ethos, existe uma força moral capaz de reconhecer que todos somos parte dessa experiência humana. E o salto disso é como nós nos lançamos para tentar compreender o outro. Eu aprendi muito com uma... acabou sendo uma profecia para mim, a década de 90, fazendo um debate sobre protestantismo. Estava eu e outras pessoas, eu estava na mesa e tinha lá a pastora Marga Rota. E depois dela ouvir também outros de seu próprio campo afirmando e declarando o que consideravam ser a verdade única e absoluta, ela respondeu que para mim é uma sabedoria até hoje e um valor profético muito grande. Na verdade, ela atualizava a aposta pascalina. Disse, olha, quando a gente morrer, a gente vê quem tem razão.
Ok, gente. Professor Fernando Arthur, professor Antônio Carlos Teles, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente não pode, com certeza, esgotar um tema tão rico, tão interessante, mas acho que a gente pôde destacar alguns pontos muito interessantes e eu agradeço pela disponibilidade, por tudo que vocês conversaram com a gente hoje aqui. Muito obrigado.
Obrigado.
Prazer.
Eu agradeço, então, mais uma vez a participação dos nossos convidados e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Ryan Graves e Rojo Rodrigues, gravação e montagem João Milo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.